Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, e começa agora o Sala de Visitas. E hoje vamos para a cozinha do chefe carioca Eric Naco, que veio a Beijing no 4º Festival de Comida Brasileira mostrar todo o ziriguidum da culinária tupiniquim. Então, a gente quer apresentar aqui você para os nossos ouvintes e começar aqui desde o começo, né? Porque todo mundo tem a sua primeira vez na cozinha. Então, como que você foi parar lá?
Nossa, minha vida de cozinha começou um pouco tarde até, né? Eu não tenho aquelas histórias bonitas de que eu ajudava minha avó na cozinha, essas coisas, não. Eu, na verdade, eu quando era criança eu era muito gordinho, então eu tive que parar de gostar de comer para poder emagrecer. E aí eu fiquei muito tempo assim comendo comida de dieta, sabe? Eu era meio sacrificante assim comer para mim. E aí depois que eu emagreci, aí já tava na faculdade, eu voltei a ter um pouco mais de gosto por comer bem. Então, comecei a me interessar, comecei a fazer umas coisas assim com alguns cursos com um amigo. E aí a gente começou a cozinhar em casa, a fazer umas coisas em conjunto. E aqui, depois, e é o meu sócio até hoje, né, lá no Rio de Janeiro. Então, só depois de 20 e poucos anos que eu comecei a fazer curso, comecei a me interessar, comecei a fazer algumas receitas e ficar curioso de por que aquilo dava certo, não dava certo e tal. E aí eu, com 24 anos, resolvi estudar isso, já depois de ter me formado na faculdade, fiz faculdade de comunicação. Então, depois de tudo isso, eu resolvi investir em cozinha.
Olha, e eu vi que você teve uma experiência na França, você estudou lá. Então, conta um pouquinho como que foi essa sua vivência na França, o que, que você estudou.
Pois é, como eu falei, eu estudei comunicação e aí eu achava, né, que eu já estava muito velho, com 24 anos, eu já tinha feito uma faculdade, então eu não queria, assim, eu não achava que eu conseguia ter tempo de fazer uma nova faculdade de gastronomia. Então eu resolvi procurar um aprendizado mais na prática e fazer um curso curto que me desse algumas oportunidades. Então eu fiz primeiro um estágio em um restaurante bem legal lá no Rio de Janeiro com a chefe Flávia Quaresma, que é super conceituada. Então eu fiz um estágio lá de 6 meses. E aí, para saber se era isso que eu queria mesmo da vida. E aí eu resolvi fazer um curso lá em Lyon, que era o curso que certamente é uma das escolas mais conhecidas do mundo, que é o Instituto Paul Bocuse. E aí fui para Lyon para fazer esse curso, que era um curso intensivo de cozinha, que você ficava de 8 até as 5 da tarde. E aí eu fiz esse curso durante, era um curso que durava 3 meses, e eu arranjei um estágio à noite, então eu ficava no curso de 8 até as 5, eu ia fazer um estágio num restaurante que era uma estrela Michelin de 6 até meia-noite, e fiquei fazendo isso durante toda a duração do curso. Então foi super intenso, né? Depois do curso, e aí, claro, fiquei vivendo a França, vivendo os ingredientes, vivendo toda aquela cultura de gastronomia que realmente, em termos técnicos, é o que realmente é a base, né, do que a gente faz hoje em dia numa cozinha profissional. E depois eu fui fazer alguns estágios. Então eu fiquei 1 mês em Londres, depois eu fiquei 1 mês, quase 2 meses em Barcelona, trabalhando, comendo. Então acho que quando você vai, quando você está na Europa, né, principalmente, acho que o mais importante é a gente comer, e não só trabalhar, mas também comer e buscar, experimentar, para você conseguir referência do que é bom, para você buscar fazer aquelas receitas. Então, a minha experiência na Europa foi uma delícia, eu fiquei apaixonado por tudo. Sempre que eu posso, eu tento dar um pulinho de volta.
E me conta um pouquinho dessa experiência trabalhando, né? Você falou que foi em Londres e em Barcelona.
O que eu considero que tenha sido o meu maior aprendizado em termos de estágio foi em Barcelona. Foi num restaurante chamado El Racó de Freixa, que é o Ramon Freixa, que é o chefe. E eu acho assim, que eu consegui, porque quando eu estava no estágio na França, eu chegava às 6 horas da tarde, quando o restaurante já tinha funcionado no começo durante o dia, eu chegava lá e as coisas já estavam meio prontas e tal. E lá em Barcelona eu fiquei assim, efetivamente eu chegava lá às 9 da manhã, fazia o serviço, preparo, o serviço de almoço, voltava para casa, voltava para o restaurante à noite, fazia todo o serviço de jantar. Então eu consegui realmente acompanhar toda a operação, toda a produção do restaurante. Eu acho que assim, eu aprendi em um mês e pouco de estágio lá em Barcelona, talvez o que eu aprendi nos três meses de curso, né? Porque uma vez que você está trabalhando, efetivamente você tem a prática, né? Porque no curso é tudo muito teórico, você vê cada dia uma aula diferente, um ingrediente diferente, você não tem oportunidade de ter prática de fazer a mesma coisa. E cozinha é repetição, cozinha é você fazer os mesmos pratos todos os dias até você ficar muito bom naquilo, entendeu? Então acho que a experiência de trabalho te dá essa prática, te dá essa repetição e aí você fica bom naquilo. Enquanto o curso te introduz a determinadas técnicas, determinadas receitas e etc.
E nessa sua experiência lá na Europa ainda, você esteve em diferentes restaurantes. Nesse período, você já teve uma ideia de que linha da cozinha você ia, o que tipo de comida você queria cozinhar? Você já montou um plano na sua cabeça do que iria acontecer depois?
Eu acho que eu já tinha algumas afinidades, assim. Eu já gostava muito de cozinha italiana. E, na verdade, até minha primeira opção não foi ir para a França. Eu queria ter ido para uma escola chamada ETIF, que é no Piemonte. Mas acabou que para essa escola tinha um pré-requisito de você ter alguma experiência prévia. Então, eu não consegui ir. Era como se fosse um mestrado. E eu não tinha essa experiência prévia. E aí resolvi ir para a França, que também foi super legal. Só que eu já gostava muito de cozinha italiana, eu gostava muito, tinha essa afinidade. Eu diria assim, que certamente a Europa me trouxe a coisa da cozinha mediterrânea, que é uma coisa muito importante no meu trabalho. Mas depois, ou seja, eu voltei para o Brasil, fiquei trabalhando durante muito tempo já praticando essa cozinha mediterrânea. E aí depois isso foi se desenvolvendo para a cozinha brasileira. E aí eu acho que a cozinha brasileira que eu fui gostando e tendo mais contato... Muito engraçado, né? Nós somos brasileiros, quando você vai estudar cozinha, você estuda técnicas e coisas com bases na cozinha europeia. E claro, quando você volta de uma escola, você volta de um trabalho, você tende ainda a continuar a seguir repetindo um pouco... isso que você acabou de aprender, até com o tempo você ir desenvolvendo um estilo próprio. Acho que foi isso que aconteceu. Claro que quando eu voltei da França, eu quis continuar repetindo um pouco das coisas que eu tinha aprendido lá, mas depois, com o tempo, a gente foi... Eu e o Cristiano, que depois continuou sendo meu sócio, e a gente hoje em dia trabalha muito, mesmo como autor, a gente trabalha muito junto, né? A gente foi desenvolvendo um estilo próprio. Foi isso, sim. Mas sempre com base nessa coisa da cozinha mediterrânea.
Ok. E desse tempo aí, não só estudando, comendo muitas coisas, nessa época você se descobriu em algum prato? Tinha algum prato que era o seu favorito, que você queria comer todo dia?
Como todo gordinho, desde criança eu sempre gostei de pizza, né? Então... até no ano passado eu fiz um curso de especialização em pizza, mas eu sempre gostei de pizza. Pizza foi a primeira coisa que eu cozinhei, que eu resolvi fazer, né, mesmo como amador. Então eu fui estudando, fui me aprofundando muito nisso. Então assim, meu prato preferido, como eu sempre digo, é pizza. Só que eu também tenho uma outra tara, que é de uma coisa meio de charcutaria e misturada e muito relacionada à utilização do animal inteiro, ou seja, miúdos, linguiças, assim, charcutaria no sentido de você conseguir aproveitar todo o animal. Então isso foi uma coisa que certamente a Europa me influenciou muito, porque eu fiquei viciado em charcutaria na Europa. Salames, chouriços, confins, técnicas de preservação de carne. Então isso, ou seja, meu prato romântico e de infância é pizza, e eu sigo perseguindo, né, uma receita perfeita, essas coisas. E minha área de interesse em termos de busca e de pesquisa é muito essa coisa da charcutaria, do nose to tail eating.
Aproveitando aqui que você está aqui na China, está na Ásia, você já conhecia a culinária asiática?
Então, também foi uma área de interesse muito grande desde o início da minha, não digo da minha carreira, mas assim, desde quando eu comecei a gostar de gastronomia. Então, o primeiro curso que eu fiz foi um curso de cozinha japonesa fria, né, de sushi, lá no Rio de Janeiro. Então, eu fiz um curso no Senac de sushi. E aí, isso foi a primeira coisa que eu e o Cristiano, meu sócio, começamos a fazer para os amigos. Então, a gente começou a fazer sushi para os amigos. Do sushi, a gente começou a evoluir para uma coisa meio tailandesa, uma coisa de cozinha quente japonesa e cozinha também tailandesa. Eu sempre gostei também de cozinha tailandesa e de cozinha japonesa. Agora, o primeiro país da Ásia que eu visitei foi Tailândia. Eu queria vir de qualquer maneira, já tinha muito tempo que eu queria visitar a Ásia. Eu até cogitei vir para a China, mas na época numa negociação com a minha mulher, então a gente acabou indo para Tailândia, o que foi assim, uma coisa espetacular. A gente ficou completamente apaixonado pela Tailândia. E aí eu fiquei com mais vontade ainda de voltar para conhecer outros países na Ásia. E essa é a segunda vez que eu estou vindo para a Ásia, e eu fiquei muito feliz de ser a China, porque eu também sempre fui apaixonado pela culinária chinesa. Um dos meus restaurantes preferidos no Rio de Janeiro, eu fiquei muito triste que fechou, agora era um restaurante chinês lá, chamava Primeira Pá, e era super assim, raiz, né? Era um restaurante realmente tradicional, autêntico, talvez o único que tivesse lá no Rio de Janeiro, autêntico mesmo chinês.
E então, agora que você comentou que gostava de ir no restaurante chinês no Rio, agora está aqui na China, uhum, provavelmente já deve ter comido comida chinesa desde que chegou.
Eu acho que assim, infelizmente a gente é pouco exposto a receitas, a diversas receitas da cozinha chinesa, assim como aqui na China todo mundo acha que a cozinha brasileira é churrasco. A gente sempre é exposto à coisa do pato de Pequim, à coisa do arroz, o que no início é super gostoso, mas depois você começa a se interessar mais, né? Então, certamente o pato, eu sou apaixonado, sim, pelo pato laqueado, pato assado. Era um dos pratos que eu sempre comia lá, né, nesse restaurante Primeira Pá, eles faziam muito bem. Estou empolgado para hoje à noite eu vou comer num restaurante que... Mas eu quero ir além do pato, eu quero ir além dessas, da coisa do frango xadrez, a coisa, certamente eu tô empolgado para provar o que tem além disso, né? Então, eu não tenho nenhuma restrição, eu como qualquer coisa.
Ah, muito bom. Agora, indo para sua carreira, eu queria que você contasse um pouco da sua parceria com o Cristiano, como que claro. Funciona, quem é quem, Lennon McCartney, Raul e Paulo Coelho, como funciona essa parceria?
É muito legal, né? O Cristiano ele é um amigo de longa data, ele estudou comigo no colégio, a gente se conheceu no segundo grau e a gente tinha uma banda, ele era o baterista e eu era o vocalista. Nós éramos as únicas pessoas que efetivamente levavam a banda a sério. Ela nunca deu certo, ela não tinha nome, a gente tocava. Só que assim, eu acho que a banda ela reflete um pouco o que é o nosso trabalho. Ele gostava de um tipo de música, eu gostava de um outro tipo de música, e a gente acabava tocando um terceiro, porque você era sempre uma negociação. E na nossa carreira é muito legal, porque a gente tem características completamente diferentes e complementares. E ele gosta de um tipo de cozinha, ele persegue determinadas receitas, eu gosto de outra coisa. Claro que a gente tem algumas áreas em comum, mas a minha cozinha, se eu fosse trabalhar sozinho, seria diferente. Se ele fosse trabalhar sozinho, seria outra. E a gente acaba fazendo uma terceira coisa, que é o fruto de uma negociação dessa interseção que a gente faz. Então, o Cristiano é um cara super... Ele é autodidata, Ele tem essa história da cozinha com a mãe, com a avó, essa coisa um pouco mais sentimental. E ele é super virtuoso em termos de criação. Então eu acho que ele às vezes prefere respeitar mais as coisas da tradição e tal. E eu sou mais maluco, gosto de umas coisas meio mais reinterpretações e tal. E acaba que a gente faz uma outra cozinha, que é a nossa. Assim. É bonito. É claro que a gente briga muito.
Eu imagino. Casamento, né?
Exatamente.
Infelizmente, o nosso tempo hoje esgotou, mas semana que vem voltaremos com a segunda parte desse bate-papo super apetitoso com o Eric Narro. Então, até a próxima. Tchau, tchau.